Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 15 de maio, dia que tão esperado o CPI veio, dia que teve a primeira prévia do PIB europeu, primeira dados de produção industrial na Europa. É uma matéria muito interessante sobre o governo chinês poder tentar recuperar o mercado imobiliário que fez preço zero nas commodities, tá? Mas acho que é uma matéria que eu vou mostrar de novo para vocês. Mas para mim, o dado do dia, quem acompanhou o Morning Call, para mim foi vendas no varejo, tá? Eu tenho viés, não sou dono da verdade, não quero convencer ninguém, que hoje o Fed está muito mais sensível a sinais de enfraquecimento da atividade econômica do que efetivamente com a inflação. Quando eu falo efetivamente com a inflação, obviamente, é a inflação não assustar para cima, tá? Vem dentro do esperado, vai demorar um pouco para chegar a 2 ou abaixo de 3, sim, mas eu acho que o viés que eu tenho, que o Fed hoje está mais preocupado com a atividade econômica, ou seja, a put do Fed, ela está no jogo se a atividade econômica enfraquecer. E vendas no varejo, principalmente numa parte chamada grupo de controle, que é uma proxy de PIB, tá? Veio bem abaixo do esperado. Então, só para passar uma aqui introdução, o que, que eu quero fazer? Primeiro, eu vou mostrar só por curiosidade, só por a título de que eu sempre mostro, algumas commodities metálicas, tá? O que está acontecendo no cobre? O cobre virou depois do dado de vendas do varejo dos Estados Unidos, tá? Será que a gente vai ter um slowdown nos Estados Unidos, finalmente, etc.? O cobre virou, eu vou mostrar o minério que eu sempre mostro. E essa matéria, senhores, que para mim, se essa matéria ganhar corpo, teoricamente, acho que tem que fazer preço no minério. Aí eu vou falar um pouco do CPI, aí eu vou falar de Europa, como que o mercado está praticamente se dirigindo de forma muito agressiva para um corte de juros na Europa. Será que o mercado vai precificar 4 cortes de juros na Europa esse ano? Vou falar dos dados da Europa, vou falar dos dois dados da economia americana, principalmente os dois, CPI e vendas do varejo, e aí eu retorno para o Brasil para falar um pouco sobre por que o Brasil não está conseguindo surfar isso, por que o Brasil está totalmente fora do mundo, até onde... Hoje a gente teve declarações super importantes do Galípolo, tá? Achei muito boas as declarações do Galípolo. Eu acho que boa parte, eu chutaria que 80%, para não dizer 90%, vamos trabalhar com 80% da perda de credibilidade do futuro Banco Central, depois da divisão do cupom, devido às explicações que veio lá no comunicado, super importante, o comunicado veio numa dureza impressionante, a ata explicando que a divergência dos 50 pontos para o 25 era muito mais uma questão se valia a pena ou não rasgar o guidance, tá? Mas as declarações, a ata veio muito dura. As declarações, tanto do Roberto Campos Neto, mas principalmente do Galípolo hoje, eu acho que conseguiram, sei lá, recuperar 80% da credibilidade. E, obviamente, falar um pouco... Eu não tenho muito o que falar. O que eu posso falar do evento Petrobras? Para mim, como vocês sabem, há muito tempo, Petrobras não é micro, é macro. Tá? Qualquer um que analisar o micro da Petrobras vai gostar. Tá? Gostar que eu falo o seguinte... O que é a Petrobras hoje comparado com seus pares? Olha o lift cost da Petrobras. Quem olha o micro, senhores, pelo desconto que a Petrobras tem, é para se lotar de Petrobras. Tá? Mas, para mim, Petrobras é um play macro, não é um play micro. Se é um play macro, vocês sabem, eu vou falar depois. Bom, então só para tentar botar a bola no chão, ter um mínimo de coerência e traçar o que eu queria que eu falei que ia passar... Tá, primeiro, tá? Vou pedir para a Grazi compartilhar minha tela, tá? Muito obrigado, Grazi. De novo, o mundo em festa, tá? Impressionante, o mundo em festa. Dow Jones, não aguento mais falar isso. Dow Jones subindo 0,55, SP500 subindo 0,85. Quem acompanhou hoje o Morning Call, eu falei, senhor, vai voar hoje. Veio o casamento perfeito, uma sinalização de desaceleração econômica via vendas no varejo, que é a parte fundamental da economia americana, senhores. É o consumo americano que leva o PIB. Pô, tivemos um CPI dentro do esperado com coisa boa dentro do CPI. Então foi uma combinação perfeita, SP500 em nova máxima histórica, e eu não consigo ter coragem de comprar o SP500. Ainda bem que meu filho está comprado. 5.290 o SP500 subindo 0,84. Nasdaq subindo 0,94. O mundo inteiro, senhores. Bovespa perdendo 0,16. Olha o México subindo 1,43. Aí olha que situação constrangedora para a gente, cara. Isso aqui, essa última coluna aqui, é um índice compilado da Bloomberg ponderado com as bolsas globais. Ou seja, o que que sim está dizendo? Que as bolsas globais no mundo não é um outlier, não é um. Estão subindo 8,82 em dólar. E o Brasil me tem a cara de pau de me cair 9,93 em dólar. Estamos falando de quase 18%. É impressionante, tá? Então, é só para passar o que eu quis passar para vocês, que o mundo está em festa, tá? Commodities estão performando, para o Brasil tá voando, tá? Tudo que é a favor do Brasil, China, commodities, discussão de voltou, mercado voltar, discussão, corte de juros, era para o Brasil tá assim se destacando, voando, tá? E pronto, vocês sabem, eu acho que os números próprios dizem que a gente não tá voando. Bom, então rapidamente, como eu prometi para vocês, tá? Primeiro, aquela matéria que eu falei para vocês que, para mim, deveria ter feito preço do minério, ou será que essa matéria tem que ganhar mais corpo? Tipo, parar de ser governo dispensa em governo faz? Simplesmente China avalia compra de imóveis não vendidos para mitigar crise. Por que eu estou falando que essa notícia acho que é de extrema importância? É porque se quem assistisse qualquer morning call, qualquer resumo, de umas 2, 3 semanas para cá, eu falo, pô, a China está indo bem, ela está conseguindo manter um crescimento de perto de 5 sem utilizar bala na agulha, deixando o setor imobiliário, a bolha, desinflar, se vai durar 3, 4 anos, desinfla em 3, 4 anos. Poxa, teve um dado que foi muito importante, que foi a queda dos empréstimos, o dado de crédito, que foi o pior dado em 20 anos. Tá? Que já fez na hora a autoridade do governo chinês falar em pacote fiscal. Aí me vem isso aqui hoje. Tá? Olha aqui, ó, o Conselho do Estado do país está consultando várias províncias e entidades governamentais sobre o plano preliminar. Segundo, a China estaria disposta a comprar vários imóveis, tá? Para acabar com as empresas estatais locais seriam solicitadas a comprar imóveis residenciais que incorporadores em dificuldades não conseguiram vender com grandes descontos e financiamento de bancos estatais. Segundo, ou seja, quase um bailout. Tipo, vamos zerar o problema, agora é um problema do governo, é um problema fiscal, tá? Então, para mim, isso deveria ter feito preço no minério. Na minha opinião, não é coincidência. Isso aqui tem a ver com a questão dos dados de crédito que saíram na segunda-feira. A China vai lançar na sexta-feira venda de bonds entre 20 e 50 anos, são 138 bi. O dinheiro arrecadado disso é para investir em infraestrutura. Então, só para encerrar o assunto, para não me alongar, a China avalia a proposta para que governos locais comprem milhões de casas não vendidas. Tá? Então, para mim, ok, não sei se isso vai ganhar corpo ou não vai ganhar corpo, mas é super importante. Mas o minério, senhores, nada acontece. 114,15. Bom, outra commodity que vem me chamando a atenção, que está subindo 30% no ano, deve subir agora 29% no ano, é o cobre, que chegou a estar subindo 4%. O cobre, senhores, não é, não, todo, a gente sabe que tem um problema de oferta de cobre no Chile. A gente sabe da tese de eletrificação, um monte de coisa, não é novidade para você, não é novidade para mim, mas o que me impressiona foi o ajuste de preço, a voracidade. Olha quanto subiu o cobre em um mês. Subindo 13,78 em um mês. O fundamento, eletrificação, verde, a gente já sabe, mas pô, estou falando de uma coisa que me sobe 13,80 em um mês. Qual é a mensagem que o cobre está mandando para a gente, tá? Bom, então aqui eu encerro China, commodities. Só para não encerrar, esqueci de falar de petróleo. Petróleo subindo 0,29 na hora que saiu dados de vendas no varejo e CPI nos Estados Unidos, senhores. Olha a mergulhada que o petróleo deu. O que eu quero dizer que essas vendas no varejo começou a ganhar corpo. Será que finalmente a desaceleração da economia americana vai se confirmar? Finalmente o consumidor americano está sentindo esse juro alto, seu endividamento, a inflação. Será que finalmente uma narrativa que muitas pessoas falam há 6 meses finalmente está se concretizando? Será, eu estou usando a palavra será. Até o petróleo sentiu isso. Vocês viram, o cobre sentiu isso, tá? Bom, então agora, ó, só para mostrar para vocês, tá? Juros americanos de 10 anos, voltou para o dia 10 de abril, que foi quando foi divulgado aquele CPI do mês de março, que foi um divisor de águas. É como se nada tivesse acontecido. No mês de abril, o juro americano de 10 anos largou a 4,20, bateu quase 4,80 e está de novo ali na casa dos 4,36. Bom, agora vamos falar que eu prometi para seguir o roteiro, o Europa. Tá? A Europa saiu a primeira prévia do PIB europeu. Era esperado 0,4, veio 0,4. Ok. Mas vamos lembrar que a gente teve alguns dados positivos. Olha o que aconteceu com o PIB do Reino Unido semana passada. Esperado 0,1, veio 0,4. Ontem saiu dados de salários no Reino Unido, super tranquilo. A ata do a reunião do Banco Central inglês na quinta-feira passada também, senhores. Dois membros do Banco Central inglês votaram para corte na quinta-feira passada. Então, senhores, a Europa já cortou juros Suécia, já cortou juros Suíça, já cortou juros República Tcheca, já cortou juros Hungria. Não acho que não tem, cara. Tá no limite, tem que acontecer uma coisa muito diferente. Olha, e detalhe, a discussão sobre corte de juros, eu acho que ela está amadurecendo de uma maneira assim, muito forte na zona do euro, com dados de economia melhorando. Então é um mundo perfeito, tá? É um mundo perfeito. Olha o que aconteceu com a produção industrial. Era esperada uma queda de 0,2, veio uma alta de 0,6. Todo dia tem membro do Banco Central Europeu falando que vê corte em juros como, como muito provável. Olha, em vez de ficar... Não é melhor... Como é que a gente interpreta como o mercado está enxergando essas falas do Banco Central Europeu? Como é que o mercado está olhando? Simplesmente, olha o que aconteceu hoje na Europa. Simplesmente, traders apostam em cortes agressivos do Banco Central Europeu via opções. Tá? Então, Europa, senhores, embarcou nessa tese. Eu acho muito difícil ter algo que aconteça até a reunião de junho que faça reverter essa tendência. Só para a gente ter noção, vamos ver qual é a probabilidade que o mercado está comprando e vendendo para a zona do euro cortar os juros. 98% de chance. É a mais alta, tá? 98% de chance de corte em junho. Pô. 98. Acho que 98 fala por si só, né? E o que é importante? Não é só a discussão de junho. A próxima aposta, o mercado não conseguia ultrapassar 3 cortes para o ano de 2024. Vamos ver como é que o mercado está agora? Mercado continua com 75 pontos, 74. Estava com 71, 72, 70. Voltou para 74 pontos. Eu acho que a Europa, a zona do euro, só vai incorporar 4 cortes se conforme for o discurso dos próximos movimentos do Fed, tá? Mas a princípio, pelas apostas agressivas via opção, o mercado está se posicionando que a zona do euro vai ter 4 cortes de juros via opção. Bom, aqui eu encerro Europa, tá? Então, Europa, então, só para dar um mini resumo, China, vento favorável para o Brasil. Commodities, vento favorável para o Brasil. Europa, via juros para baixo, e crescimento, vento favorável para o Brasil. Agora vamos falar sobre os dados dos Estados Unidos, tá? Que é os dados super importantes, tá? Só para a gente estar na mesma página, o CPI era esperado 0,4 no mês contra mês, veio 0,3, ok. Aí foi para o core, era esperado 0,3, veio 0,3, vindo de 0,4, o melhor nível em 6 meses. Aí era esperado o cheio 3,4, veio 3,4, e o core também veio 3,6 e veio 3,6. Primeiro, vamos falar da inflação, tá? Tem um cara que, pô, tô cada vez mais admirando ele, é o Igor. Ele é lá do Sul, ele tem um canal macro. Esse cara tá me surpreendendo na qualidade do que ele tá postando, tá? Olha o que ele falou. Inflação de abril veio praticamente em linha com o esperado e melhor que os números do primeiro trimestre de 2024. O headline subiu 0,31 e o core subiu 0,29. A maior surpresa é isso aqui. Sabe o que é isso, senhores? Queda de 0,53 da inflação de bens duráveis. Sabe o que é isso? É o PPI chinês. É a China, a fábrica do mundo. Tá? Isso é o PPI chinês, que por 19 meses consecutivos está em deflação. Saiu dado na segunda-feira, uma deflação de 2,9. Só que, ao mesmo tempo, é aquilo, senhores, a inflação de serviços no mundo é aquilo. Porque, ó, com a inflação de bens duráveis, trabalha com uma deflação de 3,17, olha como é que está a inflação de serviços nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo. 5,3, que é um patamar muito alto. Ou seja, para realmente para a gente poder ter vislumbrar uma queda mais consistente, uma hora essa inflação de serviços tem que ceder, tá? Então, só para passar para vocês aquela tese, aquela narrativa, poxa, quando que a taxa, a inflação que corresponde a 40% do aluguel, que é o owner equivalent rent, que é a parte de aluguel dentro do CPI, quando que ela vai conversar com os dados das imobiliárias, os dados de alta frequência que mede o preço do aluguel, tá? É aqui, ó. Portanto, é praticamente impossível voltar a 2. Sem algum progresso na inflação de serviços, sendo o aluguel o principal item, não temos visto grande progresso na desinflação desse owner equivalent rent, tá? Que está rodando ali a 0,4, senhores. Então, o que eu quero dizer para vocês, para encerrar o assunto CPI, veio em linha, um pouco melhor, com a mensagem clara, bens de duráveis para baixo, ajudando e trazendo a inflação para baixo, e serviços é o foco para trabalhar, e ainda não apareceu o catch-up entre o owner equivalent rent e o que, que a gente, o que, que o mercado vê na ponta dos mercados de aluguel. É só ver, senhores, dados do mercado de fins imobiliários nos Estados Unidos. Então, aqui, eu encerro o assunto CPI. Isso eu não vou encerrar para mostrar aqui a matéria da Bloomberg, para dizer para vocês, aqui, ó. Pá. Ó, inflação nos Estados Unidos diminui pela primeira vez em 6 meses em alívio para o Fed. Os preços, os consumidores subiram 0,3, liderados por quê? Aluguel e energia, tá? Inflação mais baixa vista aumentando as chances de um corte dos juros. Então, aqui eu encerro o assunto CPI americano, veio em linha. Eu tenho viés que tudo que vem em linha em termos de inflação segue o jogo. Tá? Porque eu tenho viés que o Fed está muito mais com o olho atento, a put do Fed está olhando muito mais a atividade econômica. E olha o que aconteceu. Tá? O primeiro dado de atividade econômica, tipo assim, só vou ler, senhores, porque tem que ler, né? Está na minha frente, que é um dado de manufatura de Nova York. Era esperado uma queda de 10 pontos e veio uma queda de 15,6. Tá? Aqui veio os dados que, para mim, tem muita informação, que é vendas no varejo. Tá? Vendas no varejo, era esperado uma alta de 0,4, veio estabilidade e foi revisado o número anterior de 0,7 para 0,6. Aí você vai, tira automóveis, era esperado 0,2, veio 0,2, ok, mas foi revisado o número anterior de 1,1 para 0,9. É o grupo, aí que tá, tá, senhores? É o grupo de controle, tá? No grupo de controle, é uma proxy PIB, tá? O grupo de, é super importante, quem, por favor, Google depois, o que o Motinha fala de grupo de controle em vendas do varejo, tá? É o bem que vocês compram, que é fabricado, que é feito, tá? Simplesmente esse grupo de controle era esperado uma alta de 0,1 e veio uma queda de 0,3. Para mim, o dado do dia foi esse, tá? Grupo de controle mostrando que o PIB está enfraquecendo. 0,1, era esperado uma alta de 0,1, veio uma queda de 0,3. Aí você vai ver estoque, veio dentro do esperado, mas foi revisado o anterior, tá? Então, ou seja, e também teve um dado de confiança do empresário no imobiliário, que também acabou vindo abaixo da última leitura, era 51 e veio 45 pontos. Então, qual foi o resumo dos dados dos Estados Unidos? Poxa, enfraquecimento, sinal de... Será que finalmente o consumidor americano está sentindo inflação alta e persistente? Finalmente o americano está sentindo que parte do dinheiro dele está indo para pagar juros, encargo de juros? Olha quanto é que está o cartão rotativo dos Estados Unidos, perto de 25% ao ano. Olha o nível de inadimplência, olha o nível de crédito dos Estados Unidos, está em máxima histórica. Será que finalmente o consumidor americano está sentindo? Existem vários relatórios que acabou a poupança do americano feita durante a Covid. Será que com esses dados, finalmente, o principal fato, o principal gerador de PIB americano está sentindo? Os dados de hoje levantam essa esperança. Por isso que eu estou usando o termo será e não afirmando. O consumidor sentiu, tá? Mas eu acredito que quem defende essa tese, ganhou corpo, ganhou confiança nessa tese que finalmente a economia americana está sentindo. E sempre lembrando, tá? Se você olhar os dados de mercado de trabalho, O mercado de trabalho tem diversos sinais. Se você abre, vai no detalhe, é meio período de emprego, americanos que têm dois empregos para pagar os boletos. Quando você olha o payroll, se você tirar emprego público, está no menor nível desde 2008. Então você consegue, cara, decifrar o mercado, você consegue ter uma narrativa. Olha o Joe de semana passada, você consegue ter uma narrativa que o mercado de trabalho americano está desacelerando. Opa, então olha o Fed aqui, olhou o mercado acelerando, do mercado de trabalho, opa, vou ficar atento, hein? Vou melhorar a minha frase. O mercado fica mais atento acreditando que o Fed está sensível, tá? Opa, mercado de trabalho pode estar enfraquecendo. Olha o auxílio-desemprego que saiu ano passado, 230. Deixa eu ver, vendas no varejo, PIB americano. Opa, será que finalmente acelerou? Então, junta tudo isso, é um mundo perfeito para o Caixinhos Dourados, perfeito para o pouso suave. O pouso suave voltou com tudo. Olha, o pouso suave é o novo camisa 10. Tá? É Caixinhos Dourados na veia, não é à toa que hoje está voando. Olha a bolsa hoje. Olha a bolsa aqui, senhores. 0,83 do S&P 500, tá? Isso, 0,83 em patamares de 4.000 e 5.300, praticamente. Não é subindo 0,83 de 4.800, 5. Estamos de 5.300, tá? Então, o mundo é um vento muito favorável para o Brasil. Me diz um vento contrário ao Brasil. Eu sempre usei uma frase que para mim é a mais pura retrato da realidade brasileira. Quando o vento é forte, é de popa, até galinha voa. O problema é que o vento está forte, está de popa, mas a nossa galinha engordou muito, está mais gorda que eu, está pesada, sabe? Nada consegue levantar essa galinha. Está impressionante. Quando que essa galinha e o Mota vai entrar na academia, se preocupar em perder um pouco de peso para voar? Para andar, pelo menos. Então, o mundo está todo brilhando. De novo, essa coluna fala por si só. O Brasil caindo 9,97 em dólar. O mundo subindo 8,86 em dólar. Sério, acho que isso fala por si só. Quando o Brasil vai ter condição de recuperar alguma coisa disso, etc.? Bom, o que a gente pode começar a falar sobre o Brasil? Primeiro, o indicador de fluxo, né? No pregão de segunda-feira, a gente teve uma entrada de 587 milhões. Achei positivo que a gente teve uma bateria de 3 saques de estrangeiro. Aí, será que hoje o estrangeiro aproveitou Petrobras para comprar? Ou o estrangeiro também fala isso, né? Mas eu estou cansado de achar que no Brasil é tudo ruído. Tá? O estrangeiro começar a falar assim, pô, estou começando a concordar muito com o Stuberg, tá? Que o que era ruído antigamente já é sinal. Vamos ver como é que o estrangeiro vai responder essa loucura que é essa história de Petrobras. Tá? Vamos ver como é que o estrangeiro vai repetir. Porque um dado importante, tá? Desculpa se eu estou repetindo esse dado. Quando o BC solta o fluxo cambial, ele divide em fluxo cambial vindo de balança comercial, que está top. É o que está trazendo dólar para o Brasil. E o fluxo financeiro, que é o quê? O dinheiro que estava em bolsa do estrangeiro, que zerou a Bolsa Brasil, mas não deixou o dinheiro no CDI no Brasil, porque acontece muito isso. Por isso que, às vezes, o dado da B3 não conversa com o dado de fluxo do Banco Central. O dado de fluxo do Banco Central é o soberano. É que o cara que fechou o contrato de câmbio e mandou o dinheiro para fora. Desde o início do ano, esse financeiro que paga royalties, paga frete, que ficou mais caro, paga dividendos, paga um monte de coisa. O financeiro, que teoricamente era para estar bem brilhando com esse juro que o Brasil paga, já saiu mais de 20 bi do financeiro. E essa é sazonalmente a melhor época de entrada de fluxo para o Brasil. Saiu 20 bi do financeiro. Será que, quando que vai parar de sair? Será que as coisas para o estrangeiro também não são mais ruídos? Eu não sei, eu estou dividindo com vocês. Bom, então eu acho que eu encerrei mundo, tá? Caixinhos Dourados, vamos curtir, festa, agora vamos até o próximo dado, segue o jogo. E Brasil? Bom, Brasil, vou começar primeiro falando de uma coisa que eu acho importante, que foi o Banco Central, tá? Ainda a luta em glória de tentar recuperar parte da credibilidade que foi arranhada com a divisão do Copom semana passada. Eu chutarei que 80% dessa perda de credibilidade já conseguiu se restabelecer, tá? E tá com toda a cara que a gente vai com 10,5 até o final do ano, e de forma unânime, tá? Porque as inflações estão totalmente desancoradas. Olha o que o Galípolo, olha o que o Galípolo falou, tá? Em evento na quarta-feira, Galípolo disse que Campos Neto dá autonomia a diretores do BC. Não há problema no discurso feito por Campos Neto. É normal que haja dissidências técnicas. Não, essa é a melhor frase. Não se discute metas de inflação. Metas são perseguidas. Essa aqui é uma das melhores frases. As previsões de inflação do Brasil subiram muito. Essas estimativas incomodam muito o BC. Não é incomoda o Roberto Campos. Não é que incomoda os 5 dos 25. Incomoda todos. O próprio Paulo Piketty ontem falou isso também. São dois, o Paulo Piketty e o Galípolo. Expectativa de inflação permanece desancoradas. Como um banco central no sistema de meta de inflação vai me cortar juros com a expectativa de inflação subindo? Qual é o racional? Inflação corrente é fotografia do passado. Tá? Então, você olha o manual número 1 de meta de inflação, você vê que o Banco Central, tudo que ele faz hoje, é mirando o ano que vem. Então, se está desancorado, não faz. Por isso que eu estou falando que o mercado está incorporando a tese que, pelo menos, na próxima reunião vai ser manutenção unânime. Tá? Juros devem permanecer em níveis restritivos pelo tempo necessário para que a inflação desacelere até atingir a meta. Tá? Não é até ficar dentro da banda. Não, atingir a meta. Há muito valor na unanimidade do cupom, mas a unanimidade não pode ser usada com escudo contra críticas. Então, cara, o que o Galípolo falou hoje é super importante, o que o Paulo Piketty falou ontem é super importante, mas vou te falar uma coisa, o clima no cupom, senhores, não deve dar legal, tá? Não fui consultado sobre a fala de Campos Neto em Washington. O Paulo Piketty falou a mesma coisa ontem. Tá? A turma que votou, os quatro que votaram 50, está tudo magoadinho com o Roberto Campos, de não ter consultado eles e o Roberto Campos numa decisão que ele tem autonomia para isso, porque na visão dele o quadro de o grau de incerteza aumentou, como ele falou em Washington, o grau de incerteza mudou, tá? Eu acho que o clima lá do cupom não está dos mais agradáveis. Brincadeiras à parte, será que a próxima reunião do cupom se encerra às 6:01 da tarde dizendo você mantém 10,5 com unanimidade? Tipo, você não quer nem conversa, tá? Então, realmente, o clima do cupom acho que não está dos melhores. Mas aí eu vou usar um cara que eu gosto muito, que é ex-diretor de BC, tá? O Tony Volpon. Como já disse, não houve nada de errado ou inédito em fala durante as reuniões de Washington. Quem acha que ele deveria ter consultado os outros membros do comitê não entende como o cupom funciona. Tá? É óbvio que, poxa, ficou. É óbvio que isso aí, o clima não ficou. Tipo assim, o clima não deve estar dos. Até porque o time do Roberto Campos está com data de validade. Então, você está de mal comigo? Então, está de mal com você também. Vamos só discutir técnica, tomara que seja isso. Tá? Então, aqui eu encerro um processo que eu... isso é tudo, tipo assim, quantificar quanto que o BC recuperou de credibilidade, de que o próximo BC vai estar comprometido em perseguir o centro da meta. Falar que é 80, 70, 90, 60, eu prefiro falar o seguinte, isso é uma decisão de cunho pessoal, eu chutaria... Por mim, se alguém perguntasse, falaria, cara, acho que 80% já foi recuperado. Tá? Os 20 ficou e a cicatriz ficou. Mas, de novo, é uma decisão de cunho pessoal e pronto, aí não quero convencer ninguém. Bom, aqui em relação aos juros, como é que o juros está se comportando? Olha aqui, próxima reunião, mercado precificando, um corte de quase 9 pontos, 8 pontos e meio. O que significa isso? Pô, é manutenção. O cara que acredita que vai cortar 25, pô, ele vai perder 9 para ganhar 17. Tá? Então, ou seja, o cara que acredita que ele vai manter só tem 8 para ganhar. Então, para mim, o mercado está claro que está se posicionando para manutenção do próximo cupom, e acho que o principal drive disso é a desancoragem das expectativas de inflação. E essa confusão toda macro que o Brasil vive, tá? É bom, um realzinho, 0 a 0, era para estar voando. Por que era para estar voando? Olha como é que está o dólar globalmente, 0,53 de queda. Olha como é que está as moedas emergentes, peso mexicano subindo 1,16. Aí você vai para o Chile, 0,95. Você vai para a Colômbia, 0,75. Você vai para o Reino Unido, você vai para Nova Zelândia, moeda de commodities subindo 1,13. Você vai para a Austrália, moeda de commodities subindo 0,88. Você vai para a África do Sul, a moeda subindo 0,62. Qual é a única moeda que não está nem aí, como se não passasse no planeta Terra? O realzinho lá, que está literalmente no zero a zero. E por que que está no zero a zero? Como é que está a curva de juros no Brasil? O DI que abriu sofrendo, veio aqui os dados de vendas no varejo, Estados Unidos, CPI, opa, virou negativo. E agora está devolvendo para mim isso aqui. Curva de juros hoje no Brasil está sobre duas influências: juros dos Estados Unidos voltando para 4,35 e também recuperação da parte da credibilidade do nosso Banco Central. Tá? Acho que essa é a fotografia. Tá conseguindo viver a sua luz, o seu fundamento. Bom, finalmente, né? Estou tentando enrolar vocês, inclusive a enquete. E aí, galera? Petrobras, não sei se está caindo 7% ainda. Isso aqui tem delay, tá? Vamos ver quanto é que pé está caindo. Caindo 7? Vamos ver quanto é que está caindo Petro. Petro, olha aqui. Petro caindo hoje 38,36, cara. Petro, senhores, e aí? Caindo 6,14. E aí, Petro? É para comprar ou não? O que que vocês acham? Bom, o que que eu entendo de Petrobras? Qual é o meu posicionamento em Petrobras? Não, vocês sabem como é que é a minha situação na Petrobras. Eu comprei Petrobras antes das eleições, carreguei. Foi um relacionamento muito duro, muito turbulento com Petrobras. Consegui segurar o relacionamento até aquela entrevista um mês atrás do Jean Paul Prats na Bloomberg, quando ele falou de Capex. Eu falei, e agora quem define o futuro da Petrobras não é mais o discussão técnica, é a Brasília. Então, Petrobras não é mais micro. Se eu ficar olhando o fundamento da Petrobras, eu vou estar comprando até o talo. Mas quem vai definir o futuro da Petrobras não é a questão técnica, são questões políticas. Se é política, é um jogo que eu não consigo jogar. E eu resolvi me desquitar, me separar da Petrobras e nunca mais olhei para a Petrobras. Tá? Acho que a briga foi grande. E quem me conhece, já fui várias postagens, 10 pessoas, eu torço para a Petrobras ir para 50. Eu não tenho nada contra. Eu quero que as pessoas que têm coragem, que acreditaram que a lei das estatais, que ainda tem muita governança que vai impedir loucura, esteja certo, ganhe dinheiro porque é bom para o país. Eu não me incomodo dos outros ganhar dinheiro, senhor, eu juro por Deus, eu não me incomodo, tá? Então, Petrobras para mim hoje, tá? Não é micro, é macro. A discussão que eu acho que vocês têm que se perguntar: o grau de governança da Petrobras, tudo que a lei das estatais conquistou, ela é capaz de segurar uma deterioração muito rápida, Abreu Lima, sei lá, como é que é o conselho? Acho que a discussão de Petrobras hoje é: o governo vai colocar PT raiz dentro. Isso aí para mim é dado, tá? O sonho do Lula se concretizou, é PT raiz. Eu acho que se eu comentar com vocês isso aqui, eu acho que fala por si só, né? Isso aqui fala por si só. Olha quem o Lula ouviu na decisão de votar, de ver aqui, ó. Acho que isso aqui fala por si só, né? PT raiz da Petrobras. Isso aí para mim não tem muito para falar. O que que é PT? O que que significa PT raiz? Nacionalização? Aquele papinho, sabe aquele papinho que eu entrei na faculdade, eu escutava faz 40, 30 anos, 40 anos. Eu estava na faculdade, essa mesma historinha, mesma ladainha. Pô, agora vamos ter mais uma indústria naval. Conta quantas vezes o Brasil tentou fazer uma indústria naval. Conta quantos bilhões de dólares foram enterrados por BTG, Santander, Previ, fundos de pensão, Postares, Petrobras, foram enterrados bilhões de dólares. Não pegou todo mundo, não pegou só o governo, não. Pegou todo mundo na tal de sete Brasil. Será que a gente vai ter a oito Brasil? Então, o que eu quero passar para vocês é: será que a lei das estatais, que há uma ou duas semanas atrás o STF reconfirmou, validou a lei das estatais? Tudo bem que lei no Brasil se escreve a lápis, porque o Lula deu aquele jeitinho com o Lewandowski que conseguiu emplacar, suspendeu temporariamente a lei das estatais. Isso. Onde é que vai chegar? Amanhã um membro do STF pode também, na decisão monocrática, ó, vamos dar um waiver na lei das estatais e vamos permitir uma galerinha chegar dentro das estatais aí, porque a galera precisa, tá? Então, para mim, aqui a pergunta é para aproveitar, comprar ou não Petrobras nessa queda, a pergunta, na verdade, no limite é: A governança gerada pela líderes estatais, ela é capaz de segurar a disposição de um PT raiz dentro da Petrobras? Ela é capaz de segurar? Eu quero ver agora a resposta de vocês. Então, vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. 740 pessoas nos assistindo. Galera, quem puder dar o like, é super importante, tá? Vou ser sincero, não aguento mais tomar bronca da turma do marketing. Quem puder dar o like é a maneira que o marketing não briga comigo e a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Então, já saiu a enquete, Caio? Tá, não com 73%. Eu não estou olhando, tá? Mas se eu fosse me questionar, eu só ia me questionar uma coisa: é PT raiz dentro? Isso está no preço. A lei das estatais vai segurar, sim ou não? Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por 750 pessoas nos assistindo em pleno quarta-feira chovendo. Obrigado, espero vocês 5h30 da tarde. O mundo tá voando. O mundo tá voando. Era para o Brasil tá voando. Mas, infelizmente, a gente se enrosca nos nossos próprios problemas, tá? Então, espero vocês 5h30 da tarde no call de fechamento. Muito obrigado a todos.
Você, investidor, vai ter mais facilidade na hora de investir. Com o novo app, você tem acesso à conta digital e investimentos integrados, onde você pode monitorar o patrimônio em tempo real e um aplicativo personalizado do seu jeito. Tem cartão de crédito sem anuidade, onde o limite é flexível. Ou seja, quanto mais você investe, mais limite de crédito você vai ter. A partir de R$ 1.000, você já pode pedir o seu. No programa de fidelidade do cartão, você vai ter acesso a diversos benefícios, como salas VIP limitadas, programa de milhas, experiências, descontos exclusivos, sem falar nos investimentos com taxas super atrativas que você vai poder desbloquear. Conte com a melhor plataforma de investimentos para você resolver tudo em um só lugar. Genial Investimentos. Invista hoje e resgate seu futuro.